Certo, pessoal, de volta então, agora 8 horas e 22 minutos, 8 e 22, programa na ordem do dia, vamos lá, com os nossos assuntos que estão aí no, na ordem do dia, né? Um deles é a vinda do governador Mineiro, do ex-governador agora, né? O Zema vai estar em Passo Fundo, né? E o professor Capelari, a Atitus, está aqui conosco porque vamos estar recepcionando o Zema aqui em Passo Fundo, é isso, Capelari, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Não, é isso mesmo, é um processo, acho que um projeto bem simples de explicar, né? Uhum. Na prática, a gente tem uma agenda do ex-governador agora de Minas, né? Pré-candidato à presidência da República no Rio Grande do Sul, região norte aqui do estado, Porto Alegre. E o que a gente fez, a partir já de uma iniciativa que nós já tínhamos anteriormente, de criar um projeto que oportunizasse que lideranças nacionais, né, quando estivessem na região norte, em Passo Fundo, pudessem apresentar suas ideias, conversar com a comunidade. Então nós criamos um projeto chamado Brasil do Futuro, uhum. Desafios e oportunidades. O Zema vai ser o primeiro painelista. Nós teremos nos próximos meses, não é um projeto só para 26, para o próximo ano também, oportunidade de outras lideranças virem. O foco do projeto está em lideranças nacionais do setor político, do setor empresarial, intelectuais do modo geral, porque de certa forma a gente está, o nosso entendimento como Atitus, a gente está cumprindo um ciclo histórico, né? Boa parte das lideranças que hoje estão ocupando espaço nível federal, vamos lá, o nosso certo. Atual presidente, candidatos, outros, são todos oriundos do pós-democratização do Brasil, pós-constituinte, e de certa forma é uma geração que em algum momento, né, ela vai passar. Então, uhum. O que a gente precisa discutir? A geração que hoje está assumindo as empresas, que está em outros níveis de liderança no setor público, a gente precisa promover o máximo de diálogo possível, né, escutar ideias, mesmo que sejam de pessoas que têm um pensamento contrário ao nosso, para que a gente consiga, de fato, ter um país melhor do que nós temos hoje. Então, esse é o foco do projeto, criar um ambiente de diálogo. A gente acredita que o papel de uma universidade, de uma instituição de ensino superior é esse, oportunizar para que todos possam expressar suas ideias, seus projetos, e ao mesmo tempo a gente, a partir disso aqui na região norte, também criar um canal de interlocução com lideranças nacionais. E foi com esse apelo que a gente pediu apoio e fomos, né, apoiados pelo Comitê de Entidades Empresariais, CDL, ACISA, Sinduscom, Aliança, Sindicato Rural e as demais entidades todas que fazem parte desse comitê, porque também, né, a gente precisa fazer uma outra leitura, que é Passo Fundo e Região Norte hoje são o segundo PIB do Rio Grande do Sul. É uma região que cresceu muito economicamente, ainda vai crescer muito economicamente, e a gente precisa, toda vez que tiver a oportunidade de ter uma liderança nacional que passe por aqui, a gente precisa receber bem, ouvir e construir canais futuros, até para que nossos projetos regionais, né, projetos, grandes projetos, possam no futuro ter conexões diretas com São Paulo, com Brasília, com o centro do país, que é efetivamente onde são tomadas as decisões políticas e as decisões econômicas, inclusive, de maior relevo, né?
Isso. Aí, de fato, está confirmada a presença do então, Zema, então, amanhã?
Então, amanhã, né? Ele vai ter uma agenda aqui na região. A Atitus, na verdade, está organizando um almoço, uma reunião almoço, meio-dia, clube comercial. Uhum. Ingressos estão abertos, estão à venda, né? É só acessar via redes sociais da Atitus.
Os ingressos, então, nas redes sociais da Atitus.
Exatamente.
Quem quiser participar,
promoção da Atitus, apoio do Comitê de Entidades Empresariais, aberto a todas as lideranças, a qualquer pessoa que tem interesse em participar. A gente está já com um bom número de ingressos vendidos. Se der tudo certo até o final do dia de hoje, uhum. A gente esgota a lotação do clube comercial.
Olha aí, ó, amanhã. E já tem projeção da vinda de mais algum? Vocês já trouxeram diversos ministros aqui, inclusive, né? O último foi o Fávaro, né? Veio aí na Atitus, na
agronomia. Ele teve na inauguração do campus do agronegócio. A gente às vezes esquece, né? Mas o Atitus tem 22 anos. de existência, vai completar no final do ano. Ao longo de toda a nossa trajetória, nós sempre trouxemos lideranças, ministros do STF já palestraram nosso curso de direito, Tribunal Superior do Trabalho, lideranças políticas do modo geral, empresariais. Então, o que a gente vai fazer é retomar isso, esse processo de diálogo permanente com um mote que é o tema do projeto, que é Brasil do Futuro. Ou seja, quem está afim, a esquerda, a direita, o centro, né, lideranças empresariais que estejam afim de construir pautas de construção do país, a gente vai procurar oportunizar na medida das agendas, na medida da articulação, para que estejam em Passo Fundo. Né? Fica, na verdade, inclusive, o almoço de amanhã, a gente, no nosso entendimento, nós vamos dar a maior demonstração de civilidade política, porque nós vamos ter gente de direita, de esquerda, de centro, isso, todos assistindo, na verdade, o que o Zema tem para dizer, como qual que é a proposta dele como pré-candidato a presidente. E eu fiz o convite, inclusive, a lideranças aqui da cidade, que são de outras forças políticas, que nos ajudem a articular a vinda de ministros, de vice-presidente, assim por diante, para conversar. Eu acho que a principal questão, assim, para quem está nos ouvindo, é que nós vivemos um momento difícil do país, né? Do ponto de vista de debate político, né? Quem é de uma geração anterior para a internet sabe que muitas vezes as pessoas com pensamento contrário, inclusive conviviam no mesmo espaço público, dialogavam, conversavam, tinham ideias diferentes. Com o tema das redes sociais, o algoritmo nos ajuda a segmentar público, a gente cancela quem pensa o contrário, e do modo geral, todo mundo fica falando para sua bolha, né? E um nível de profundidade de proposta é zero, né? A gente não tem profundidade nenhuma no que no que as principais lideranças falam. Se você perguntar para qualquer cidadão o que os nossos principais líderes pensam sobre reforma da educação, reforma de previdência, o tema de logística do país, o tema de voltar a ter investimentos, como é que nós vamos ajustar a taxa de juros, né? Os grandes temas, né? Financiamento à saúde, que hoje está subfinanciada, quer dizer, vamos pegar os grandes temas que qualquer país do mundo precisa discutir em 15 segundos, numa rede social, com um vídeo de lacração. Você pode até fazer voto, mas você não, de fato, não você discute não discute tema, né? Então, uma universidade, uma instituição de ensino superior, ela não tem compromisso com esse tipo de abordagem. O nosso compromisso é com uma discussão mais profunda, mais elaborada, por isso precisa criar espaços para que as pessoas possam manifestar sua ideia de forma mais estruturada. É por isso uma reunião almoço, né? E por isso esse modelo. Então, fica aqui o convite, né, a todos que estão nos ouvindo, que quiserem participar do almoço, quiserem assistir, quiserem participar desse momento, não importa a sua posição política, nós vamos ter outros momentos com outras pessoas, outras lideranças, que participem, porque é a forma também de a gente demonstrar que essa maioria, inclusive silenciosa do país, que não entra nessas, nessas rusgas de redes sociais, que essas pessoas pensam, né, tem uma forma de ver o país, mas muitas vezes não tem espaço para dialogar. Então, esse almoço é um espaço para esse perfil de pessoas que querem escutar mais profundamente o que um pré-candidato a presidente, ex-governador de uma das economias mais importantes do país, que é Minas Gerais, o que ele tem para dizer.
Isso aí. E tem toda a experiência da vida privada também, né? Foi um dos únicos políticos, né, que tem essa
um grande
essa
empresário, grande também, empresário, né, de Minas, né, antes de entrar na vida pública. Ainda a família dele mantém empresas lá grandes, de grande porte. Então é importante a gente ver alguém que também saiu da iniciativa privada, veio para o poder público, né, para ver que tipo de desafios enfrentou e como é que enxerga, a partir dessa experiência, o que o país precisa fazer. É única ideia? Não existe uma única ideia, né? Na verdade, um país complexo como o nosso, ele precisa construir pautas de convergência. Na medida que a gente tiver uma agenda mais convergente do que precisa ser feito, a gente vai ter chance de avançar. Enquanto que a gente ficar no muito em linha de basicamente jogando para a plateia das redes sociais, a gente não vai conseguir construir uma agenda, né, pública.
E esse debate com os políticos, ele é por demais importante, porque a gente está sob a égide do Estado, né? Qualquer ação que você vai fazer depende, né? Agora mesmo está aí a situação dos combustíveis, né? O que fazer, né? O governo toma medidas lá em cima, né? Que tomara que se reflita aqui positivamente aqui nos preços, enfim. Qualquer atividade que você vai fazer depende de política, de leis, então ouvir eles
é necessário. A questão chave, que é o seguinte, né? No senso comum, muita gente passou a ter uma certa ojeriza, um certo nojo da política. Mas não existe nenhuma solução que não passe pela atividade política. Né? A própria questão do que está acontecendo hoje é uma opção política. né, dos Estados Unidos, que junto com Israel nesse momento fez um movimento no Oriente Médio. Uhum. É, bom, isso é resultado dos votos, entendeu? Se as pessoas imaginam que isso vai mudar só porque, né, por uma graça divina, não vai ser assim. Vai ter que ter uma eleição, vai ter que ter outro tipo de líder político, uhum, global para que a gente possa passar por outra situação. Então, o convite aqui é esse. A gente não tem como mudar um país que não seja pela política. Os reflexos que nós vivemos hoje globalmente são reflexos de opções políticas. O que a gente precisa é discutir mais profundamente quais são as opções que nós temos de ações para cada setor e quais são suas consequências, né? Não, de graça, nada vai vir, né?
Deverão ouvir candidatos ao governo do Estado também nesse projeto?
A gente fez uma provocação que a gente precisa ainda sentar e conversar com o Comitê de Entidades Empresariais, que é a seguinte, né? A Atitus, assim, né, pela liderança também que ocupa na cidade, juntamente com outras entidades, né, outras instituições de ensino superior, a gente tem uma campanha na proporcional, ou seja, para deputados estaduais e federais, de voto por Passo Fundo, né? A gente defende que a cidade tenha uma representação parlamentar e para isso nós precisamos concentrar nossos votos. É uma pena que um colégio eleitoral do tamanho de Passo Fundo, com a importância econômica que tem, não tem hoje uma representação nem federal nem estadual. Então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa, no campo do voto, tentar concentrar nossos votos aqui. Por isso a gente não vai, nesse caso, para esse projeto, receber candidatos a deputado federal, estadual, né, representação nem a senador. Essa representação de parlamento a gente não vai trazer para esse projeto. Tem a possibilidade de a gente trazer os candidatos a governador. Hoje são pré-candidatos, então a gente precisa ver também quem é que vai acabar fechando, assim, no ajustes aí das alianças, quem é que vai permanecer como candidato a governador. E eu acho que é importante para a cidade de Passo Fundo que a gente traga, né, todos os candidatos a governador, uhum, para que expressem suas opiniões e seus projetos aqui para a região norte. Mas é uma conversa que a gente ainda vai ter que fazer com o Comitê de Entidades Empresariais. A princípio, num primeiro momento, o projeto ficou desenhado para lideranças nacionais, pessoas que não têm domicílio, certo, eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, mas que têm projetos para o país.
Isso. Muito bem. Capelari, alguma outra orientação, outra informação lá da Atitus, do comitê?
Não, nenhuma orientação, assim, de novo fica o convite para todos, uhum, participarem, é importantíssimo para que a gente demonstre esse momento de organização aqui da cidade para receber um pré-candidato a presidente da República. Agradecer a Planalto aqui pela abertura dos microfones, né? É uma forma direta de chegar em todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado pela parceria de sempre.
Obrigado, professor Eduardo Capelari, presidente da Atitus, conosco aqui nesta manhã. E nossos cumprimentos pela iniciativa também de vocês de colaborarem com a nossa cidade, com a região aí nesse debate.